Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Que dou tudo aos pobres.
Como é que é?
Vide, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Vai pra Cuba!
Maconheiro!
É. Comunista!
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. A gente tem um cenário nacional muito rico, assim. O Legião de Dados é um programa eminentemente sobre cenários e sistemas, mas de tempos em tempos aparecem algumas coisas fora da caixa que eu tenho vontade de trazer aqui, porque eu tenho certeza que tem muita história e tem muita coisa para todo mundo aprender, eu inclusive, né? O meu convidado, ele é psicólogo clínico, ele é militante do PCB, mas você com certeza o conhece como fundador do podcast mais vermelho que você já viu, o Lenin Dragons. Eu tô falando com Matheus Gansor. Tudo bom com você, cara?
Tudo em paz, cara. Eu sempre fico surpreso quando as pessoas me convidam assim para falar, né, de RPG, porque eu sempre acho que as pessoas vão fugir da gente o tempo todo. Ninguém vai querer saber da gente. Pô, esses caras aí, tudo comunista. Porra nenhuma, quero a distância.
Eu acho que no meio do RPG vocês encontram muito mais simpatizantes do que vocês imaginavam.
Cara, então, essa foi a grata surpresa. Eu, de fato, assim, desde que a gente iniciou, né? Primeiro eu queria dizer que eu não sou o fundador sozinho, né? Nós somos um grupo de pessoas que fundaram, embora eu tenha assumido a frente efetivamente ao longo do tempo e que deu a continuidade, etc. Mas eu sou cofundador, na verdade, né? Temos lá o Rodolfo Carvalho, temos o Ricardo Oliveira, o Zé Diego Santos, temos o Caio Ró, enfim, Alexandre Pereira, uma galera que tá assim, que são fundadores da Lenin Dragons. Que somos aqui, originalmente somos da Bahia, embora a diretoria atual tenha diversas pessoas, Rio de Janeiro, temos de Santa Catarina, uma pessoa que está residindo também no Rio Grande do Sul, então estamos em uma situação variada nesse momento também, mas não sou o fundador, sou o cofundador.
Basicamente uma célula aparelhada em diferentes estados do Brasil. Isso está parecendo muito estranho, hein? Qual é a ideia? Eu sinto que essa galera é como se fosse um grupo de RPG que se juntou e que cresceu por uma coisa diferente, né? Essa puxada mais para o comunismo. É muito legal porque cria uma identidade própria muito forte, tem todo um universo para poder se galgar em cima, para poder fazer as brincadeiras e algumas coisas sérias, falar algumas coisas sérias também, né? Como é que se juntou esse grupo e por que a proposta do Lenin Dragons?
Eu, em particular, eu sou do grupo que fundou a Lenin Dragons, sou o que está ativo no RPG há mais tempo, né? Desde o início dos anos 2000, final dos anos 90, que foi quando eu comecei a jogar, e fui continuando e tal. Chega a pandemia, eu rompo com o meu grupo original. E aí meus colegas da época de faculdade, meus amigos já de 15 anos e tal, muitos deles se viram perdidos na pandemia, de que, poxa, eu tô em casa, não tenho lazer, não tenho nada. Muitos deles já foram jogadores de RPG na juventude, né, e tudo mais. E aí meio que juntou o útil ao agradável. E aí, vamos jogar. E aí a gente juntou para jogar. E nesse meio tempo a gente foi vendo assim, poxa, a gente tem uma galera tão talentosa, nós temos artistas plásticos aqui, nós temos maioria psicólogos, né? Somos, maioria foram meus colegas contemporâneos ali da época, temos músico, temos gente que é muito bom com a arte da escrita e tudo isso, né? E aí a gente pensou, cara, por que a gente não faz um podcast, né? E aí meio que a gente foi juntando as ideias, a gente foi vendo assim, cara, todo mundo aqui é de esquerda, eu tava meio que já nesse clima de romper com a esquerda liberal progressista, porque eu já não tava mais vendo muito sentido nisso, e aí tava, nesse meio tempo, acabei sendo convidado ao PCB e me radicalizando, e aí meio que a ideia da Lenin Dragons, ela foi surgindo em conjunto com isso, porque aí o Rodolfo, que já era radicalizado, o Ricardo, que já era radicalizado, o camarada Perimar, que eu esqueci de citar no início, mas também já era radicalizado, inclusive todos os militantes do PCB, né? A gente foi meio que juntando isso, aí a gente teve uma brilhante ideia, né? De como alguém que chama sua primeira banda de rock de Metallica, né? A gente foi chamar a nossa de Gulags and Dragons. A gente descobriu, obviamente, que tem um grupo no Facebook já antigo e conhecido e famoso, tal. Aí depois a gente foi pensando assim, ah, que nome a gente vai dar pra isso? A gente... Lenin Dragons, casou muito legal, a galera curtiu, assim, virou... não sei, acho que o nome colou muito legal, inclusive porque dentro do comunismo, assim, não é um bloco monolítico, ideológico, existem várias vertentes, nós, né, nos identificamos como marxistas-leninistas. Então foi mais ou menos assim que surgiu a Lenin Dragons, e aí a gente foi crescendo esse projeto ao longo do tempo.
Como é que entra o aspecto mais comunista dentro das atividades do Lenin Dragons? Vocês tentam puxar mais isso dos convidados, tentam buscar alguma contestação, gerar algum tipo,
cara,
de debate?
Não. Assim, eu não sei se vocês já ouviram o nosso podcast, assim. A primeira coisa que a gente colocou, né, é que quem vai ouvir um podcast ou entrar numa página chamada Lenin Dragons, que no topo tá dizendo que a gente tá tentando trazer aspectos do comunismo, etc., ele já vai nos repudiar, nos odiar, se ele não concorda minimamente com a gente, em alguma linha. Né, ele, ou pelo menos tolerar a divergência, né, em algum nível. Isso um tanto que puxa essas pessoas para a esquerda. E de uma forma orgânica, claro que às vezes a gente vai pontuar uma coisa, a gente vai trazer uma reflexão, etc. Mas a gente tenta não forçar a barra. Né? A gente não vai se prender dentro do dialeto acadêmico, dentro de um... Claro que existem alguns vícios de linguagem que a gente acaba entrando, etc. Mas a gente tenta não forçar a barra o tempo todo, né? Vez ou outra a gente faz uma brincadeira, né? Uma vez, acho que com o Antônio Pop, eu fiz uma pegadinha com ele, um bate-bola, jogo rápido, o agro é pop, ele saiu pela tangente. Mas foi legal, entende? Ele saiu pela tangente, né? Não vou aqui colocar a visão do Antônio Pop, porque eu também entendi porque que ele saiu pela tangente. Outros vão logo direto, falam mesmo, em alguns momentos a gente pontua, a gente fala sobre, por exemplo, tem episódios que são bem mais diretos, mas não é assim a tônica. A gente tenta, na verdade, brincar com a ideia do soft power. Porque assim, cara, o fato de a gente ser comunista não significa que a gente não saiba se divertir, que a gente não queira se divertir, né? O que a gente quer trazer é que como pessoas que estão dentro do universo do proletariado, que a gente quer se divertir, que a gente quer brincar e etc. Mas a gente se identifica ideologicamente com alguma coisa.
Legal. Vem pela identificação sem tentar ser panfletário, né?
Isso. Né? Claro que vez ou outra a gente vai lá, vai falar alguma coisa, criticar o capitalismo, a gente vai pontuar certos elementos, a gente vai fazer episódios que são totalmente direcionados para isso, mas a gente não vai, por exemplo, chamar as pessoas e forçar elas a fazer comentários que elas não têm interesse em fazer, sabe? Não faz sentido isso, porque na verdade você acaba, no final das contas, apenas constrangendo as pessoas. Tem um episódio que pra mim foi muito surpreendente, que foi com o Cello, né, que publicou o Ozzy e tal, e no
RPG Planet, né?
Do RPG Planet, justo. Dá um abraço pra ele, pra Lina. A Lina, infelizmente, não pudemos conhecer na ocasião, mas que ele fez ao final do nosso episódio uma fala totalmente direcionada aos trabalhadores, né, convidando eles a jogar RPG. E assim, falando dentro da realidade do trabalhador brasileiro, né, formas de jogar, mesmo dentro de um aspecto de exploração, né, que muitas vezes nos tira o tempo do lazer, né, desumaniza ali as nossas relações, etc., mas que ainda assim dá para subverter o ambiente de trabalho e brincar, né, brincar de RPG. Então isso foi muito legal. Isso digamos assim, estar do lado da classe trabalhadora, mesmo que você não se identifique como comunista.
E acho que é uma forma de passar a sua mensagem sem parecer ser... Porque tem muita gente que meio que tem um instinto de ir para o conflito, de ir para uma tensão, de ir para o mal-estar, quando na verdade tem muitas referências dentro do comunismo que são só, é só para o bem, é só crescimento conjunto, né?
Na verdade, o comunismo, ideologicamente, é a ideia do crescimento conjunto. Agora, somos todos seres humanos, né? Nós, enquanto seres humanos, teremos conflitos. E nós somos seres humanos dentro de um universo, né? Dentro de um cenário que é do capitalismo, que é de luta de classes. Então, a gente vai estar em conflito, né? A gente vai estar sendo jogado em conflito o tempo todo, né? Então, é isso.
E o que vocês jogam?
Cara, então, eu chego na pandemia como o jogador de D&D básico. Tinha jogado já muitas coisas antes, como GURPS, Vampiro à Máscara.
Qual edição?
Eu tenho uma segunda edição aqui em casa. Né? É esse.
O AD&D.
Não, do D&D, eu começo o D&D jogando pela terceira edição, mas cheguei a jogar o AD&D também, então, porque era ali final dos anos 90, começo dos anos 2000. Né, o D&D eu comecei jogando pela terceira edição. Mas também era a época do 3D&T, né? Então foi uma coisa também que estava ali no bolo e tal. Chego na pandemia e começo a abrir mão do D&D. Me distancio do D&D, né? Pelo menos do D&D.
Da quinta edição. Da quinta edição em especial.
Da quinta edição. Quando eu digo D&D, do D&D da Wizards of the Coast mesmo, né? Eu começo a me aproximar mais dos jogos OSR, dos jogos de baixa preparação, porque eu começo a perceber que para mim é muito frustrante jogar um jogo em que eu vou passar 3 horas num combate e que o cara vai ter um rolo de papel higiênico de habilidades. E aí ele vai lá e no turno dele ele joga aquele rolo ali, passa 10 minutos pra escolher qual jogada ele vai fazer, meia hora depois a gente passou um turno.
Eu tenho um amigo de RPG das antigas, que ele tinha um mago, e aí a gente sempre ficava, e aí, qual é a magia? O que você vai fazer? Aí ele ficava um tempão lendo livro, desesperado, aí quando a gente pressionava ele, shield. Aí ficava esse inferno, né? Aí o argumento dele é, o meu personagem é inteligente, eu não preciso... ficar lendo aqui, ele sabe isso na hora. Mas os sistemas meio que sutilmente têm essas burocracias, né? A magia e o combate em especial é muito
isso.
Comum.
E aí eu meio que me libertei, digamos assim, fui primeiro para os OSRs. Tô jogando Forbidden Lands há 2 anos com a Ju. Né? Você a conheceu agora há pouco, e para mim o sistema Year Zero foi uma revelação também muito bacana. Gostei muito, passei por muitos jogos do sistema Year Zero, Alien RPG, Coriolis, Dragon Bane, Morkborg, enfim, uma infinidade de jogos da Year Zero. Joguei esse final de semana num evento aqui em Salvador, Savage Worlds, pela primeira vez, narrado por um colega nosso que é da Lane Dragons. A gente fez um grupo para jogar no evento, né? Foi muito bacana. Então, ele é um entusiasta do Savage Worlds e tal. E aí a gente joguei pela primeira vez. Então, assim, eu tô jogando. Se tem jogo, eu tô jogando. Né? É muito difícil, assim. O que eu, Matheus, não curto muito são cenários de anime. Né? Eu não sou muito fã assim, esteticamente, e enfim, só não gosto. Não tenho uma crítica muito profunda sobre isso, não é minha praia.
Eu vou te dizer que pra mim é a mesma coisa. Eu não entendo nada. Não é nem uma questão de desgostar, mas por ter falta de contato com esse universo. Não tenho noção das referências, né? E vou acabar sentindo que qualquer coisa jogada pra esse lado vai passar por cima da minha cabeça, eu não vou entender nada. Mas o coletivo de vocês, se eu posso chamar assim, está fazendo tá tendo uma visibilidade muito legal. Acho que o nome Lenin Dragons e a proposta inicial, acho que já tem um chamariz muito forte. Mas enquanto esse grupo, quais são os segmentos que vocês produzem? Vocês têm o podcast Lenin Dragons, vocês têm divulgação de outros serviços, se não me engano vocês têm um financiamento coletivo recorrente, né?
Isso, a gente tem um financiamento coletivo, né, que a gente faz uma mesa preferencial para nossos apoiadores. Preferencial por quê? porque é, basicamente assim, é uma forma de favorecer, né, quem está ali colado com a gente. E aí é, as vagas sobressalentes a gente oferece para a nossa comunidade, né, as pessoas que enfim ou não podem pagar ou não querem e tal, mas estão ali com a gente também, né, estão colados, estão batendo papo, discutindo e tal. Nosso grupo de WhatsApp, às vezes a gente lança também no nosso Instagram. E aí a gente meio que vai montando as mesas, vai juntando e tal, e vai tentando fazer isso. A gente tem uma série de benefícios também para quem nos apoia, que vão desde curso de inglês, a assistência psicológica também, né, é, que tá lá. É, se vocês entrarem no nosso apoia.se/LendingDragonsRPG, vocês vão ver uma série de coisas. A gente recentemente, é, a gente tem o YouTube, a gente tem a Twitch, a gente tem o nosso Threads, a gente tem a Twitter, Facebook, né? A gente tenta, claro que nossa principal mídia de divulgação ainda é o Instagram, mas a gente tenta se adaptar, assim, a maioria de nós é 30 a mais, então a gente é meio lento pra tecnologia, né? A gente é meio lerdo, assim, a gente não tem essa ligeireza, tanto é que a gente, uma dificuldade que a gente sente muito grande, eu sinto principalmente, é fazer vídeo. Né? Então assim, vocês raramente vão ver reels nossos, porque eu sou uma anta digital, assim, né? Então é meio por essa linha. Eu me mato pra fazer uma brincadeirinha ali no Canva, né? Mas aí a gente tem o YouTube, tem a Twitch também, que a gente joga.
Esses canais diferentes, como o YouTube e a Twitch, vocês divulgam sempre as mesmas coisas pelos diferentes canais? Ou em cada canal você tem uma plataforma de divulgação de uma coisa diferente?
Cara, a gente sonha em um dia conseguir fazer isso. Não é possível agora, né? A gente carece de verba, porque isso oferece custo, no caso, custos de edição, também custos da vida, né? Porque, por exemplo, a gente trabalha, né? Eu não vivo de jogar RPG, gostaria, inclusive, né? Que isso viesse a acontecer e tal, mas eu, primeiramente, sou profissional da psicologia, né? Eu trabalho em clínica, então atendo as pessoas e tenho que dar uma importância significativa disso, né? Assim como a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente vive aí em função do trabalho, porque é do que a gente acaba vivendo, né? Nossa mais-valia linda e maravilhosa aí, rolando. Então a gente muitas vezes faz um trabalho que é o seguinte: a gente faz o ao vivão na Twitch, né? E depois a gente joga ele gravado para o YouTube, né? É mais ou menos esse procedimento, que é, digamos assim, a gente inicia, faz ali o ao vivão mesmo, que é onde a galera interage, etc. E aí depois a gente edita um pouquinho, se for o caso, né? Melhora uma coisa ou outra, talvez coloque uma trilha sonora mínima ali para conseguir embelezar a coisa, né? Dar uma emperiquitada no negócio, e depois a gente joga lá no YouTube. Mas na maior parte do tempo a gente só faz baixa, deixa lá e joga no YouTube, pra gente ter, digamos assim, essa demanda, porque a gente, nesse sentido, a gente é muito amador, né? A gente é uma forma que eu gosto de pensar, né? Não que necessariamente a gente é assim. A gente, eu gosto de pensar que a gente é tipo pugilista cubano, né? Que é muito bom no que faz, mas é amador, no final das contas. Então, então eu gosto de pensar assim, porque acho que a gente não tem essa vibe de tentar ser profissional efetivamente, né? Mas a gente tenta fazer um negócio bacaninha aqui e ali, uma brincadeira gostosa e tal. Um RPG de mesa que não é um show, né? A gente jogando, como a gente jogaria na mesa, tal, apontando o dedo um na cara do outro, se xingando, dando risada de piada feia, né? Piada ruim. E é isso, né? Só brincar mesmo.
No Twitch tem sessões gravadas ou é mais bate-papo?
Tem sessões gravadas. Na Twitch as gravações elas são temporárias, né? Então elas ficam ali tipo uns 7 dias, 8 dias. E aí eu tento, né, não perder as gravações, baixar elas eventualmente e jogar no YouTube, né? E aí a gente tem elas ali registradas, tal. Vocês vão ver lá uma sessão, por exemplo, que a gente começou a gravar há uns 2 ou 3 meses atrás, que é Forbidden Lands, o Expurgo do Corvo. O jogo já tá, tipo, rolando há mais de ano. Mas aí, tanto é que o nome da brincadeira é Começando do Meio, né? E aí a gente colocou, é porque o jogo a gente começou a gravar começando do meio. Aí eu lanço lá, tá, pra quem quiser ver, brincar. Tem Mutante Ano Zero, que é uma mini aventura. Tem várias coisas aí rolando. Teve uma aventura da Twitch que eu acho que eu vacilei, que era uma ideia muito boa nossa, que a gente tá jogando Cyberpunk Red, que é como é o nome? Soul City Barril Dobrado Nights. Né? Barril dobrado é uma expressão baiana, né? E aí a gente fez essa brincadeira de Cyberpunk 2077, a gente tem Soul City 2045, né? Barril dobrado Nights.
Lá ele, hein?
Então a gente tem esses joguinhos. Lá mas o lá ele, entenda, é uma magia de... Como é que se diz? De shield, né? Ela é uma contra-magia que você usa ela como reação para ofensas, principalmente quando tem a cunho sexual contra você.
Né? Você só pode puxar um lá ele nessa condição.
O contexto do lá ele é esse.
Né? Eu querendo brincar com o brinquedo dos outros, eu faço errado.
Mas a gente não tem problema com isso, não, mas tem que ser educativo com a brincadeira do lá ele. Né? Que ele é justamente isso. Né? É quando você faz uma rima de quinta série que acaba com alguma coisa em algum lugar. Né? Aí você diz lá ele, né? Que é a magia de proteção.
Muito bom, viu? Já é lição aqui já. Cara, vocês já estão na terceira temporada e vocês, cara, têm disponibilizado um espaço para muita gente que está produzindo material de RPG mesmo, mas também com outros debates diferentes, né, com outros tipos de profissional. De uma maneira básica, você define que o perfil dos candidatos dos convidados do Lenin Dragons passam por que tipo de...
Cara, eu não assim, né, a gente não pensa tanto no perfil do profissional. Muitas vezes acaba sendo meio que um golpe de sorte, assim. Por exemplo, mesmo a Lenin Dragons tendo muitos profissionais da área de psicologia, recentemente eu achei por bem, né, não ser a gente, nós da Lenin Dragons, falando sobre um determinado tema. Trouxemos um colega que eu vi um comentário dele na página da Caleidoscópio e achei muito interessante, porque ele estava falando de fuga da realidade a partir de um aspecto negativo, mas ainda sendo muito uma coisa, não sendo uma crítica ao RPG, e sim uma coisa enriquecedora. Eu achei, caramba, vamos ampliar esse debate, né? E aí eu fui e conversei com os caras e tal, a gente fez essa ponte e fizemos esse negócio acontecer, que foi muito bacana. Claro que algumas coisas que acabam tendo alguma inclinação, como professores de história, por exemplo, pô, né? Não diga, né? Professor, né? Então, meio que é uma galera que está mais próxima do nosso campo e que também história acaba sendo uma coisa que é muito puxada dentro do RPG, de certa forma, né? Então acaba que, pô, não é muito difícil fazer essa associação de historiadores e tal. Mas, por exemplo, um outro ponto que foi muito interessante que a gente trouxe foi quando a gente pensou em, pô, vamos debater uma questão filosófica, né? Que é na verdade a questão da produção da fantasia dentro da RPG. A gente foi e conversou com o Glauber Ataíde do Filosofia Vermelha, né, que a gente, pô, né, como é que seria essa reflexão da produção de subjetividade em um espectro econômico diferente do que a gente vive? Isso mudaria alguma coisa como a gente veria o RPG, né, a própria literatura, nas quais a gente se inspira e tudo mais? Então a gente pensa essas coisas, a gente traz um pouco desses elementos, porque muitas vezes a gente tem as coisas como dadas, né, como sendo as únicas realidades possíveis. E aí eu digo isso, por exemplo, tem uma pergunta clássica, não sei se você teve acesso, mas o livro do Mark Fisher, que eu penso que é um dos principais livros da contemporaneidade, né? Mesmo que você não seja do nosso campo político, nem, não é um livro marxista, inclusive, não é um livro marxista, Mas é o livro Realismo Capitalista. E aí ele lança a pergunta embaixo: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Porque é justamente isso. Você vai ver diversos filmes sobre o fim do mundo, né? Você vai estar lá vendo, sei lá, o Livro de Eli. Você vai ver como é esses de zumbis aí do como é o nome dessa porra? Walking Dead.
Você tem Mad Max, isso. Além da Cúpula do Trovão, capitalismo está
então
em todos esses segmentos.
Você está falando do fim do mundo, mas você ainda está falando do fim do mundo a partir de uma subjetividade capitalista, se não a partir mesmo de um sistema que reproduz uma extensão do capitalismo, né, naquela realidade.
É porque a crítica é essa, né, cara? Que depois que o mundo acabar, só vão sobrar as baratas e o capitalismo.
E aí, por exemplo, a partir desse ponto, a gente convidou o camarada Glauber, né, pra fazer essa colocação. Então vai muito assim. Como a gente não é profissional do RPG nesse sentido, e a gente não tem tanto tempo por conta, como eu disse, da questão do trabalho, da vida corrida, além de ser, né, profissional da área de psicologia, além de jogar RPG com lazer, além de, enfim, jogar bola às vezes ao final de semana e todas essas outras coisas, sou casado, né, tenho outras coisas na minha vida também que eu faço, e que muitas vezes a espontaneidade acaba gerando pauta pra gente. E é uma coisa que eu percebi, felizmente, é que com o tempo o RPG vai nos dando pauta, seja elas políticas, sejam elas apenas pro lado mais. Dificilmente ser apenas pro lado do jogo, mas mais focada no jogo, digamos assim.
Então é isso. Não tem tema, não tem perfil de tema no Lane Dragons. O que tiver mais
isso,
forte no momento
assim,
é o que está valendo.
Uma coisa que eu penso também é que como a gente nós da Lane Dragons, né, eu tento, até mesmo isso é uma coisa que eu trouxe mesmo, né, que o Lane Dragons ele tem que atuar muito como uma ideia do soft power, né? Ele não está, por exemplo, Hollywood, ele não está dizendo porra, o capitalismo é massa, pelo menos não na sua cara assim tão direto, né? Ele está dizendo o quê? Ele está botando ali uma bandeira americana com caça sobrevoando, um cara bonitão de óculos tal, com a moça ali gatona, e aí é isso, você, porra, que massa, quero ser foda aqui nesse cara aqui também, e porra, vou comprar esse Ray-Ban aqui do caralho, né? É isso. Sacou?
Não, e bizarro, porque aí afeta a gente em várias subcamadas, né? A nossa reverência do que é esteticamente bonito acaba sendo muito mais influenciado pelo que é europeu ou norte-americano do que pode ser africano ou asiático, né? E a gente acaba entrando numas ondas que a gente nem mesmo faz ideia de como é que esse tipo de influência fica arraigada na nossa cabeça.
Isso,
né?
E aí nesse lado, eu acho que o papel muito da Lane Dragons é trazer isso pro campo da classe trabalhadora, assim, a gente se enxergar como classe trabalhadora, se colocar nesse perfil e utilizar muito essa crítica no sentido de que a gente não quer reproduzir uma lógica shakespeariana que tudo que interessa está na corte, né? O que interessa pra gente é estar do lado do trabalhador. Nós somos protagonistas desse agrupamento, né? Dessa realidade e dessa construção também. Então é legal. Né? Nós, e aí, claro, quem teoriza, quem fala, e como o nosso background é de comunista, então a gente tem esse link também aí. Né? Mas a gente não passa, justamente, assim como os filmes de Hollywood não vão ficar dizendo ali, o capitalismo é massa, tal, o tempo todo, né? Essa encheção de saco, a gente também acha que não precisa, a gente acha que a gente pode fazer, de certa forma, né? Utilizar um pouco dessa arma também, dessa ferramenta e dessa lógica para criar o tesão na subjetividade de que, poxa, no mínimo a pessoa cria uma curiosidade e procurar entender o que é esse tal desse marxismo-leninismo e o que é esse tal de ser comunista. E felizmente eu tenho uma história assim muito bacana, né? Não sei se aconteceu com muitas pessoas e tal, mas uma pessoa me disse, né, que, pô, cara, tudo começou pra mim com um episódio de um do tal de Lenin Dragons, que era jogador de RPG como eu, que são marxistas leninistas, e que hoje eu estou filiado a um partido comunista também. Né? Isso, pô, pra gente foi, pelo menos pra mim, né? Posso falar mais por mim, foi emocionante dizer assim, caramba, isso pode acontecer mesmo.
Né? Os jogos que vocês. Vocês têm que jogar então bastante ano zero. Quer saber quando é que a gente vai marcar de jogar um cordel, né? Eu acho que o povo que está ouvindo esse programa, não, alguns ainda não saibam, mas agora em agosto vai começar um financiamento coletivo novo do Cordel do Reino do Sol Encantado, chamado Projeto Mais Cordéis, para imprimir pelo menos até mais 6 cordéis novos que ainda não tem versão física. Eu queria aproveitar esse período que eu vou estar divulgando aí meu trabalho para ver se eu posso chamar os colegas aí para
claro, a gente fazer. Claro, com certeza. A gente pode lançar lá para lançar você como mestre convidado dentro do grupo, né? E aí a gente coloca lá, faz a mesma lógica que a gente segue, né? Dando a frente para os nossos apoiadores. Em seguida, a gente lança para o grupão com vagas sobressalentes, mas com certeza eu estarei dentro dessa mesa. Basta ser no horário que o proletariado lenhado como eu encontra um tempo um lugar no espaço e tempo para que possa jogar, né? Então, a ideia é essa.
A maior parte dos meus jogos são de noite. Eu tenho que começar a experimentar algumas coisas mais à tarde, mas isso é uma coisa para um outro momento. Vem aqui minha admiração. Poxa, um trabalho muito legal que vocês têm feito. Qualquer um que dê uma consultada aí no agregador, o Spotify da vida, olhar ali os convidados, a galera que está participando, né? Como é que é essa experiência de, a partir do podcast, você entrar em contato com tanta gente legal, né? Poxa, Tio Nitro, Jorge Valpassos, Jefferson Pimentel, poxa, o Bruno Mares e o Calvin Simeão vieram recentemente para divulgar o Distopia, né? O financiamento coletivo deles, que já está quase 100% financiado já, né? Como é que é esse seu olhar de, pô, poder encontrar com as pessoas que estão desbravando o matagal do cenário?
Cara, é do caralho, sabe? Porque é o seguinte, velho, assim, eu comecei a ficar muito feliz, porque a gente está entrando num estágio que as pessoas vêm conversar com a gente, e assim, isso é verdade, eu fico surpreso ainda, né, que as pessoas, elas dizem assim, não, porque a gente, eu vou muito no sentido assim, pô, o cara vai me enxotar, né? E já aconteceu, inclusive, né? Não, obviamente não vou dar nomes, né? Mas de eu ir perguntar um cidadão e tal, e dizer assim, não, e aí, vamos combinar de falar sobre esse jogo que você está trazendo e tal, e não sei o quê, e aí demora um tempo assim, diz tudo bem, e aí ele, acho que ele vai lá na nossa página, e vai lá e diz assim, ó, oh, esse negócio de comunismo não é tão comigo assim e tal, e aí não quero, ou então simplesmente dá um hate na gente, né? Dá um full pistola, né? Rola também. E aí agora às vezes surgem pessoas que dizem assim, poxa, e é muito porque às vezes também não tem como conhecer todo mundo, tal, não tem acesso a todo mundo, mas às vezes as pessoas surgem, pô, Matheus, eu tô aqui com um projeto, né? Pô, galera da Lenin Drive, eu tô aqui com um projeto, tal, eu queria um espaço, tal, e aí te ver qual é o projeto, se né, aquele é o momento também de falar sobre o tema, tal, e a gente tem visto isso tem sido, pô, eu fico feliz, assim, quando as pessoas, elas vem a Lenin Dragons como esse espaço possível, né, de divulgação e tal. Porque a ideia também da Lenin Dragons é de ser uma comunidade, uma comuna, né? E é muito legal essa coisa de que produtores de conteúdo vejam a gente como esse espaço difusor. Porque pra gente, a gente cresce quando vocês crescem.
Todo mundo cresce junto, cara. A gente tá muito longe de uma bolha, de ter uma bolha que vai estourar. Tem muito espaço ainda para crescer.
Eu acho que nem existe essa bolha. Talvez a bolha ela seja uma outra coisa, que aí a gente pode debater aqui a questão dos livros de luxo e etc., que pode começar a entrar num nível de preço que estão fora da realidade do brasileiro médio, né? Mas isso são outros 500, né? Mas enquanto produtores de material, Eu acredito que não existe bolha.
Ah, quando vai a gente... ter. Olha só, se você prestar atenção, a quantidade de projetos de RPG que aparecem no financiamento coletivo, ele cresce cada vez mais. Antigamente, você tinha um projeto grandão de cada vez e outros menores rolando. Aí, eu acho que especialmente agora em 2023, eu tenho notado mais isso, assim. Como mais pessoas estão produzindo mais coisas, novas editoras estão surgindo, novos criadores. E aí, a gente não pode ignorar a existência de uma bolha, porque se a gente não entender que ela é possível, a gente não pode entender que a gente está crescendo, né? A bolha só fica grande história porque chegou lá, porque cresceu. E esse crescimento, de certa forma, está acontecendo. Eu só acho que ainda falta
então,
um pouco para
chegar lá. Eu entendo o que você quer dizer e concordo com essa questão das editoras e etc. Mas quando eu falo no quesito aonde não tem bolha, é no tesão em criar projetos e colocar eles para a comunidade. Porque eu acredito, né, que nesse ponto que estão os produtores de RPG, eu digo produtores assim, mais ou menos como você, como a maioria, não vive de RPG, né? Não é o nosso trabalho. A gente é um, mesmo quando a gente faz um trabalho até mesmo profissional da coisa, né? Eu pelo menos assim, o que eu vi do livro Cordel, do René Só Encantado, é um livro bastante profissional. Quando eu pego os livros da Lampião Game Studio, quando eu pego, enfim, uma infinidade de livros aí brasileiros, eu vejo muito projetos que não saem das mãos de pessoas profissionais, no sentido de que vivam disso, e que muitas vezes, digamos assim, esses projetos, eles são sustentados pela própria comunidade. Uma editora, ela vive de lucro, né? E nesse ponto, eu penso que aí existe uma diferença. Para eles, para as editoras, o excesso faz mal. Para a comunidade que se retroalimenta disso, ela sempre vai estar dentro do seu próprio desejo. Sempre dá, tipo assim, é como se... eu consumo o seu produto, você consome o meu. Entende? Então a gente está numa espécie de escambo.
Para as editoras é bom ter muito. Para as editoras é bom ter muita coisa, também ter muito produto. Que é um mercado aquecido, com rotatividade.
Sim,
de
mas
produto.
Percebe que a editora, ela está dentro do espectro justamente desse, do capitalismo, que é a do lucro.
Entendi.
Que eventualmente isso pode quebrar. Mas no sentido da produção, da troca, não. Entende? Porque é uma coisa muito mais horizontal.
Tanto que os criadores de conteúdo não são pessoas que vivem disso, não por ausência de vontade, mas porque a motivação que leva elas vem muito mais de um desejo criativo do que uma necessidade de pagar a conta, né? Que é o que acaba caindo mais no colo dos editores que, quer que não, tem os boletos mais caros.
Eu não sou contra as editoras, não. Dentro do sistema que a gente vive, elas estão dentro da realidade que elas precisam produzir, etc. O que a gente pode questionar é a forma como elas produzem. Aí são outros 500 também, mas aí a gente não tem tempo para entrar
nisso.
Poxa,
muito bom, cara. É legal saber que tem bastante gente inteligente, apaixonada. Para quem está ouvindo esse programa, olha só, todos nós que estamos vivendo o universo do nosso hobby, a gente tem um desejo, uma vontade de crescer dentro desse universo de alguma maneira. E existem várias formas diferentes, né? Eu trouxe o Matheus aqui hoje muito para as pessoas entenderem de que, cara, você não precisa ser um escritor, um game designer, ou um cara que vai fazer um jogo para poder entrar dentro desse universo. Você pode ser um agitador de uma comuna que junta uma galera para jogar, acaba tendo seu espaço, sua oportunidade de conversar com gente que produz, com pé de igualdade, sacou? É muito gratificante entender que dentro do cenário do nosso hobby você tem diferentes segmentos, e aqui eu tenho a vontade de trazer gente de todos esses segmentos, né? Às vezes pode ser estranho o papo de um podcast trazer uma galera de um outro podcast, mas eu acho que a gente faz parte de um segmento que também pode ser uma opção. Não precisa ser uma opção profissional, como a gente fala aqui, não vai ser o trabalho do sustento de cada um, mas vai ser uma forma de você exercer o seu hobby de uma maneira mais coletiva, né? Além do seu próprio grupo de jogo. Você concorda comigo?
A cena do RPG precisa agir, principalmente nós brasileiros que estamos na periferia do capitalismo, né? A gente precisa agir de fato como uma comuna mesmo, para se dar apoio, dar suporte para a nossa criação, para a nossa construção e para a nossa sobrevivência também enquanto produtores, né? Enquanto artistas, né? Desse espaço, né? Que na verdade vive da gente, né? No final das contas, não é apenas de quem vive isso profissionalmente. E também foi criado nesse espaço, diga-se de passagem, né? Lá pelos anos 70 e tal. Como é que se diz? Entusiastas da brincadeira que criaram uma nova brincadeira, novas formas de brincar. E nós estamos aqui nesse papel, né, de criar novas formas de brincar também. Né? Só que com mais constância e cada vez mais aquecidos.
Bom. E aí, então, com esse sentimento de comunidade, né? Afinal, ela está na mesma raiz da comuna, é que eu agradeço, poxa, o Matheus, por ter apresentado aqui a proposta do coletivo, né? Mostrado pra gente que dá para abrir espaço no cenário do hobby com um podcast ou com um canal de Twitch. Hoje em dia todo mundo é multifacetado, né? Eu queria, poxa, abrir um microfone para você divulgar alguma coisa de vocês, alguma coisa que vocês, alguma parceria, cara. Poxa, o espaço é seu.
Cara, então, né? Vou divulgar aqui algumas parcerias muito bacanas que são aí coligadaços nossos, né? A galera da Lampião Game Studio, a galera muito foda, o Jorge Valpassos, o Rafael Araújo, né? Entre outros que estão lá fazendo um trabalho muito legal dentro do RPG Indie Nacional, né? Nossos apoiadores, inclusive, tem também alguns benefícios com eles. Então, quem curtir, vá lá no nosso Apoia-se. Conheça o trabalho do Rodolfo Carvalho, né? Colem lá no Instagram dele. Do Ogan Tanda também, que além de ser professor de inglês, ele é escritor, né? Então ele tem lá várias obras aí de steampunk, afrofuturismo e tal. Ele é escritor, e aí vocês colam lá também no Ogan Tanda. Quem é nosso apoiador ganha desconto em aula de inglês com ele. Quero agradecer os profissionais psicólogos que colam com a gente também, né? Para fornecer um atendimento mais acessível para pessoas que são nossas apoiadoras. Tem aí o camarada Bruno, que também colocou a gente para levar os livros dele, dos acervos dele, para facilitar também leituras de livros marxistas-leninistas por um preço mais acessível, também para reformar o seu livro de RPG em brochura, capa mole e tal. Então tem muita coisa rolando aí na Lane Dragons e muita gente para agradecer. Nossos apoiadores são pessoas fantásticas, né? Porque, enfim, abraçaram a gente e doam, né, parte da labuta deles para que a gente toque esse projeto também mais à frente. Então temos muito que agradecer essas pessoas, agradecer os camaradas que estão comigo na frente nesse momento também, da Lenda em Dragons ADMs lá, o pessoal que são os secretários do povo, né? A gente faz um trabalho muito bacana, a galera que tem feito várias coisas muito interessantes. E recentemente a gente abriu o nosso Medium, né? A gente só tem lá um texto de introdução, mas a ideia é que ele seja um lugar colaborativo também, né? Que a gente escreva conteúdos, mas também outras pessoas que são nossos apoiadores ou que simplesmente digam: pô, Matheus, eu tenho um material que identifica com vocês, tá? Eu queria que fosse publicado lá. E aí, sei lá, vocês falam com a gente, e a gente vai pedir para vocês mandarem um e-mail, né? E aí tudo certo, a gente publica, né? A gente vai dar uma revisada, ver se está tudo ok, e publica lá, né? Nos conformes. E é isso. Acho que temos tudo. E mais uma vez eu agradeço, né, essa participação aqui na Legião de Dados, né? E também aí um abraço para a New Order, que está ajudando esse projeto a seguir em frente.
Bem, a gente agradece também você que está ouvindo a gente até agora. É uma maravilha poder falar com tanta gente assim do cenário, sempre trazer gente nova e mostrar que esse nosso mercado está crescendo e tem espaço. uma hora, quem sabe, vai ser você que está aqui conversando comigo, ou então sendo chamado para aparecer lá no Lenin Dragons, beleza? Cara, Matheus, mais uma vez, super obrigado. Vou falar para você mandar um abraço para a galera, que eu dou tchau em seguida.
Galera, vocês que estão nos ouvindo, né? Pô, valeuzão, espero que vocês tenham curtido, que vocês vão lá na Lenin Dragons, dá uma olhadinha no arroba Lenin Dragons, qualquer lugar aí, qualquer mídia social, arroba Lenin Dragons RPG, né? Curtam bastante, né? Se vocês se identificarem, colem lá com a gente, batam um papo com a gente, nós receberemos vocês muito bem, né? E é isso, fico muito grato por esse convite, muito grato por participar da Legião de Dados. Um abraço e nos vemos por aí. Slava.
Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Sem sentido, precisava de uma revolução. O que eu não tinha percebido é que um espectro rodava o meu coração. Depois que eu te vi, pensei que nada mais valia. Ter você é a minha alienação. Minha gatinha comunista, eu preciso de. Eu acho que o vermelho fica tão bem em você. Espero que você abra uma exceção. Quero a propriedade privada do seu coração. Eu não quero ser só mais um camarada. Quero ficar com você até a morte. Se algum outro homem estiver na jogada, eu pego ele pra correr igual ao traidor do Trotsky. E o materialismo dialético é tão certo quanto o que eu sinto quando você está por perto. Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer que eu acho que também em você. Espero que você abra uma exceção. Eu quero a propriedade privada do seu coração. Não deixe que a revolução te tome tanto tempo assim. Nos seus planos pequenas guarde espaço para. Esse seria o fim da nossa história. Comunista, eu preciso te dizer que eu acho que o vermelho fica tão bem em você. Espero que você abra uma exceção. Eu quero a propriedade privada do seu coração.
Agora em russo!
Maia, coxas, fica munisca. Stupereta Kirio Krasnitsve Deus de estrelas Mães que eu te amo Carro chulo e te adoro Como foi você Carro chulo e te adoro
preciso te dizer que eu acho que o vermelho fica tão bem em você. Espero que você abra uma exceção. Eu quero a propriedade privada do seu coração. A propriedade privada do seu coração. Yeah, yeah, yeah. Eu quero a propriedade privada do seu coração.